mangwiwe uiko kauju chamo inkweri ijuwe kwe ugwi manju uiko na chondaru jugurapu kuwe na
kakwire jare kawakwe uwa pona nyandibu mana uwa pona nyandibu mana eta waekwiru umoka nyemba nyandiru mini uwe jawaekwe eta waekwiru umoka nyemba nyandiru mini uwe jawaekwe
Eu sou a Gabriela e a minha pergunta é: qual o maior erro histórico que é ensinado às crianças sobre os índios?
É, na verdade, qual é o maior erro? É difícil a gente falar, porque na verdade é uma pancada de erro, né? Está lotada. E, por exemplo, uma delas é, por exemplo, as pessoas confundirem nós e às vezes eles perguntam de onde a gente veio. E eu sempre falo assim, não, eu é que tenho que fazer essa pergunta, de onde vocês vieram? E às vezes as pessoas tratam a gente como se a gente fosse estrangeiro. E é preciso que os brasileiros entendam que nós somos originários daqui. Então, é uma confusão que precisa ser educada para as crianças. Outra coisa muito grave é que, às vezes, eles perguntam para nós se a gente come gente. Até hoje. Então, por quê? Porque os bandeirantes passaram a vida toda matando índio e falavam mal dos povos indígenas, e isso fez com que a sociedade pensasse mal do índio. Daí eles falam que o índio come gente. E a gente explica que não é verdade isso aí, porque quem vai comer gente? Isso aí é invenção, é ficção. Você entendeu? Não existe ninguém que come gente. Até nos livros de história que falam, tinha várias tribos que comiam gente. Não, isso aí é ficção. Outra coisa que eles falam, fazem um absurdo, muitas das pessoas, quando eles vêm na aldeia, eles perguntam para nós se a gente casa irmão com irmão. É um erro absurdo. Não, não é casar irmão com irmão. É que nós indígenas, nós somos todos os irmãos, nós somos todos parentes. Então, às vezes, as pessoas confundem e pensam que nós somos irmãos sanguíneos. Não é, a gente sabe a diferença de quem é os parentes. Então, a gente sabe diferenciar tudo isso. Outra coisa gravíssima é que eles chegam na aldeia e todo mundo tem aquela noção de que o índio fala tupi-guarani. Não, o índio não fala tupi-guarani. No Brasil tem 350 nações diferentes uma da outra. Então, cada nação no Brasil, ela tem sua língua. Então, seguindo essa língua, você tem seus costumes, suas tradições. Então, se você chega numa aldeia Xavante, daí, às vezes, as pessoas vão perguntar para o Xavante se ele fala tupi-guarani. E o Xavante tem que explicar para não, eu não falo tupi-guarani, eu falo Xavante. E o Xavante é de outro tronco. Então, as pessoas confundem muita coisa. Então, por isso que é importante a gente estar sempre falando com o público, para as pessoas entenderem como que é o mundo indígena. Que as pessoas no Brasil não conhecem. Então, nós temos 210 milhões de pessoas no Brasil e 99% dos brasileiros nunca foi numa aldeia. Então, como eles não foram, eles vão criando ficções e vai fazendo com que a sociedade crie preconceitos cada vez mais. Então, por isso, eu sempre falo que é bom a gente ser chamado para dar palestra, para a gente ir tirando esses preconceitos. E uma das coisas que eu falo também é o surgimento dos escritores indígenas, porque eu comecei a escrever em 1984, porque eu tinha essa intenção e falava assim para as pessoas que a gente tem que escrever um livro para a gente escrever de uma forma diferente. Porque até os livros de história do Brasil é preconceituoso, porque eles escrevem coisas que não faz parte da realidade dos povos indígenas, né? Por exemplo, José de Alencar, ele escreveu sobre o Guarani, e a gente lê o livro e a gente não vê a realidade ali dentro. Ele criou uma ficção e faz com que a sociedade pense que o Guarani é igual José de Alencar fala. E o índio, na aldeia, nós, a gente vive diferente do que fala José de Alencar. Então, essas coisas é problemática. Então, por isso eu comecei a escrever em 1984 e até os dias de hoje estou escrevendo, né? Inclusive, quero lançar um livro esse ano, chamado um romance, chamado História de Cairuz. É um livro muito bom, que vai ser meu primeiro romance, que eu escrevo a maioria contos e poesias, né? Mas eu quero lançar um romance para tentar mostrar uma realidade indígena, porque as pessoas não têm noção. Porque chega na aldeia, eles acham que encontrar nós pelados. Daí a gente explica, não, não é assim a realidade. Então a confusão, ela vem desde 1500, porque as pessoas vão passando coisas sem nunca ter ido na aldeia. Então, por isso, eu sempre falo que o surgimento dos escritores foi muito importante, porque a gente tem livros hoje publicados, e esse livro chegando na mão dos professores, o professor vai ter uma base melhor para poder falar sobre a questão indígena. Porque são muitos povos. Se são 350 povos, como que você vai falar uma coisa genérica de tudo, de todos? Então, por isso, a literatura é importante. Inclusive, eu tenho um filho, que os jovens aí que estão escutando aí, eu tenho um jovem que ele hoje ele é conhecido internacional, né? Ele é escritor, cantor, compositor, tradutor, toca violino, toca violão, e tem dois filmes na Europa, e tem dois livros publicados, e é cantor de rap, né? Inclusive, dia 19 de abril agora, ele vai passar, depois da novela da Globo, vai passar um documentário indígena, onde ele está lá falando sobre o seu rap, né? Então, o rap também foi uma forma que a gente começou a perceber que os jovens estão gostando do rap e começou a surgir índios cantando rap também. Para quê? Para usar como forma de defesa, porque a sociedade, eles têm que aprender a história indígena através do próprio indígena. Então, a gente pode escrever uma literatura nativa, assim como pode ter nossos jovens cantando rap.
Olá, meu nome é Paulo, eu sou da escola Zita de Godoy Camargo e eu pertenço ao Jornal dos Camões. E eu gostaria de fazer uma pergunta, que qual a importância de se preservar a cultura indígena?
Veja só, a cultura indígena de várias nações do Brasil tem, ela primeiro ela tem que ser respeitada, né? Porque é um direito nosso de vivermos do nosso jeito, a língua, os costumes, a forma de pensar, a forma de se alimentar, a forma de dormir, tudo que a gente vive na aldeia é um direito nosso. Então as pessoas têm que entender que nós somos gente assim como eles. Então, um índio não vai necessitar de questionar o não indígena. Ah, vocês têm que viver assim, assim. O índio nunca fez isso. Mas o povo da cidade tem aquele costume de falar dessas coisas. Então, eu sempre falo, primeiro tem que respeitar a gente, né? Segundo, quando se fala da cultura, a primeira coisa que o brasileiro tem que entender é que eles vivem a cultura indígena também. Então, eles têm que respeitar a vida dele, porque quando ele respeita a vida dele, ele tem que respeitar nós também. Porque eu sempre falo assim, porque os brasileiros, eles vivem em cima da cultura indígena, sem saber. E daí eles acham engraçado, né, quando chega na aldeia e começa a ver o índio fazendo a mesma coisa que o branco faz, o não indígena, né? E daí eu explico para ele, veja só, quando você vai no interior de Rio Claro, você vai encontrar as crianças brincando de bolinha de gude. De onde veio a bolinha de gude? Copiou do índio. O brasileiro tem o costume de andar pelo Brasil afora aí, você vê o povo comendo pamonha. De onde veio a pamonha? Do índio. Você vai na cidade, de repente está lá um pipoqueiro vendendo pipoca. De onde veio a pipoca? Do índio. Daí você vai num restaurante, qualquer lugar do Brasil, primeira coisa que você vê lá é uma panelinha com farinha de mandioca. De onde veio a farinha de mandioca? Do índio. Daí você vai nos bares. Ah, quem é contra a Coca-Cola vai querer beber Guaraná. E de onde veio o Guaraná? Do índio. Daí você vai na cidade, você encontra pessoas que são apaixonadas por tapioca. De onde veio a tapioca? Do índio. Daí você vai na escola e de repente as crianças estão brincando de peteca. De onde veio a peteca? Do índio. Daí você vai observando todas essas coisas. Você vai em outro lugar, daí de repente você começa. As pessoas falam, ah, eu gosto de amendoim. De onde veio o amendoim? Do índio. Daí, os gaúchos ficaram famosos porque tomam chimarrão. De onde veio o chimarrão? Do índio. Mas os gaúchos falam que é deles, né? Eles não falam que é nosso. Daí, os europeus, quando vêm para o Brasil, a primeira coisa que ele quer ver no Brasil é conhecer o churrasco. De onde veio o churrasco? Do índio. Você entendeu? Então, todas essas coisas é a cultura que. Para não falar mal das pessoas, roubaram da gente, né? E aí se adaptou. Porque quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles não trouxeram marmitex, eles tiveram que se adaptar ao que o índio faz. Então toda a cultura brasileira, ela é nossa. Você entendeu? Então tem que valorizar a gente, porque explorou a gente até os dias de hoje e não valoriza. A função da sociedade é sempre desvalorizar o índio, porque o índio não é ninguém, o índio é atrasado, o índio é primitivo. O índio não pensa, todas essas coisas eles falam, né? Agora, veja só. Quando você vai na farmácia, você lota lá, você vê um monte de remédios que o médico indica para você, e você pode tirar qualquer remédio daquele, você não vê falar qual índio que falou o cientista. A maioria dos remédios que está na farmácia foi tudo explorado dos povos indígenas, mas ninguém valorizou o índio. Ah, eu estou aqui em Osasco agora fazendo um trabalho e estou ralando um remédio, né? Estou com um remédio muito bom aqui, que é bom para coronavírus. A natureza, ela dá o remédio para a gente tem que descobrir. Você entendeu? A gente tem que descobrir o remédio. Agora, se passar para a sociedade esse remédio, que é um conhecimento tradicional, que a gente aprende, e a gente tem que se cuidar para cuidar do nosso povo. Daí, se passar falando aí, eles vão pesquisar para ver se é verdade. Daí, comprova que que funciona. E daí, patenteia para eles. O que que o índio ganha? Nada. Então, eu estou com o remédio aqui muito bom. Estou preparando. E vai ser levado para algum lugar lá para cuidar das famílias indígenas, porque a gente sabe que o remédio é bom. Esses dias eu fiquei doente, eu peguei coronavírus. Mas daí a primeira coisa que a gente fez foi fazer o chá para tomar. Você entendeu? Então isso é importante, valorizar o que o índio sabe, porque as pessoas nunca valorizam.
Bem legal isso, né? É, como eu entendi aqui tudo que o senhor falou, né? É, eu entendi o quê? Que toda a economia brasileira, né, foi formada, criada pelos
Sim.
indígenas, ninguém reconhece isso, né? Muito
Não.
interessante. É, eu
Então.
sou o David Souza Arnaldi, né? Eu sou participo da Rede Camões e sou o editor do Clarice Lispector. E a minha pergunta para o senhor é que como que o coronavírus afetou a aldeia? É, afetou muito, totalmente? É, mudou a rotina de vocês? Ou nem tanto? Essa é a minha pergunta.
Então, quando a gente, o governo do estado de São Paulo bloqueou tudo, fechou tudo as coisas por causa do coronavírus, fechou a escola, fechou isso, fechou aquilo. Então, na aldeia nossa também temos a escola da prefeitura e a escola do estado, né? Então, foi fechado tudo e nós continuamos na aldeia, porque como a gente mora no meio da floresta, então para nós foi tranquilo. Então, a gente já está acostumado a viver no meio do mato, só que a gente tem aquele espaço gostoso, que a gente vai para a represa, vai para o campo, vai para as trilhas. Pela floresta, né? Então a gente estava sossegado, então a gente não saía para vir para a cidade. E a gente ficou tranquilo. Só que daí o que que acontece? Mesmo a gente não saindo, de repente alguns que têm que sair para fazer uma comprinha, alguma coisa na cidade, algum pegou. E no que pegou, começou a passar para a aldeia. E daí nós passamos o maior sufoco ano passado, porque daí foi criado na aldeia uma emergência, igual fez na cidade, né? Um mini posto, mini hospitalzinho dentro da aldeia, para fazer exame todo mundo para ver quem tem coronavírus e ser internado. E daí nós levamos um susto, porque a gente imaginava que ninguém ia pegar, porque a gente está lá no meio do mato, né? Mas daí a gente pegou, os médicos ficavam lá 24 horas por dia, e daí de repente minha mulher pegou, quase morreu, né? Mas daí ela, quando já estava quase morrendo, que ela sentiu que ia morrer, ela falou assim: pega o chá lá da árvore e faz para mim. Daí eu fiz o chá, ela ficou tomando, 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 tomando. Quando foi no outro dia, amanheceu bom. Ela ficou 14 dias de cama, né? No 15 dias, ali no 14, ela tomou o chá. No que ela tomou, sarou. Daí eu peguei dela. Daí quando eu peguei dela, eu fui internar também. Daí eu falei, prepara o chá que eu tô vendo que o negócio tá feio. Que a gente não respira, né? Perde a respiração. A garganta fica ruim. E daí eu falei assim, ó. Já te pedi de todo mundo. Falei, ó. Qualquer coisa, se eu não acordar amanhã, já pelo menos vocês já me viram aqui, né? Daí ela preparou o chá e eu fiquei ali tomando, tomando a noite toda. Quando foi no outro dia, amanheci melhor. Daí os médicos olharam e falaram, nossa, você tá bom. Só que daí eles falaram assim, você não pode sair porque você tem que cumprir a quarentena agora, né? E daí a maioria da turma que ia, quando chegava na aldeia, a gente fazia o chá e dava para eles. Então, muitas pessoas na aldeia tomou o chá, né? Porque a gente sabe que a floresta tem seus remédios, né? Até esses dias atrás mesmo, eu fiquei resfriado. E daí eu fiquei resfriado, que o dia todo com o nariz escorrendo, 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 daí eu peguei, preparei o chá e tomei. Daí sarou, parou de escorrer, porque o remédio, ele mata vírus. Então, o que que acontece? Como ele mata vírus, Não importa que vírus que é, o vírus que passar, o remédio vai matar. Então a gente acredita que na floresta está a solução, tem muito remédio. Agora, na cidade, ao contrário, as pessoas ficam doentes, ficam desesperadas porque querem se internar. Daí não tem um remédio, vai ficar lá deitado, só esperar se piorar, colocar o aparelho, então não vai resolver nada. Tem que ter remédio do mato. Então, se valorizar a floresta, você descobre os remédios. Porque no meio do mato tem remédio para tudo.
É bem interessante, né? Porque eu acredito também que os dentro da natureza tem um remédio para tudo. Inclusive, eu tava até com uma planta nativa aqui do Brasil mesmo, bem interessante. Você já tinha comentado um pouco na respondendo a primeira pergunta, mas a gente vai retomar agora. Como que é ser um escritor da literatura nativa, né?
Então, eu fico muito feliz porque na minha época, em 1984, quando eu comecei a escrever, não havia ainda escritores com livros publicados, era uma coisa nova. Então, eu passei muitos anos batalhando até que eu comecei a publicar meus primeiros livros. Foi uma luta e continuo na luta ainda, porque às vezes eu sei que eu fico feliz de saber que meus livros estão aí no Brasil, mas a gente não vende muito, porque a questão indígena não é muito valorizada. Então, eu tenho 21 livros publicados, mas às vezes não se vende muito. Então, isso é o triste nosso, né? Porque não se valoriza a literatura dos povos indígenas. Então, isso é ruim, mas mesmo assim eu continuo batalhando, lutando, divulgando, e através disso começou a surgir outros escritores também. Inclusive, na nossa aldeia, eu tenho três filhos homens, e os três filhos homens, todos eles são escritores, melhor do que eu, sabe? Os danados são bons. E eles têm livros já publicados também. Inclusive, hoje, eu estou entrando em contato com a editora de Porto Alegre, vou tentar lançar com eles um livro, que é uma antologia, eu e meus filhos. E eu já lancei um livro com eles também, chamado Literatura Nativa em Família. Então é gostoso a gente saber que os filhos também estão seguindo o caminho do pai, porque eles são talentosos, eles escrevem, compõem, tocam, cantam. Então os danados são talentosos. Eu não chego nem perto deles, né? Mas isso é bom, saber que a nova juventude também está começando a escrever, né? E a gente fica feliz porque a gente sabe que as pessoas começam a valorizar o índio através do que a gente escreve. Porque o povo na cidade, eles têm um costume diferente. Ah, todo mundo mora em casinhas. E daí, quando um vizinho teu te faz uma coisa errada, daí você vira a cara para ele, né? Então, o que que acontece? Você vira a cara e ninguém conversa um com o outro. Se ele fez uma coisa errada, o vizinho não vai olhar para ele. Se o índio fizer uma coisa errada, daí o povo da cidade fala que os índios são assim, né? Então eu fico contente de saber que eu sou escritor, então eu estou trazendo conhecimento para os professores, para a sociedade, para os alunos. Então, quando as pessoas forem falar bem de mim, eles falam do índio. Não fala de mim, fala do índio. Olha, os índios são inteligentes, porque veio alguém escrevendo. Agora, se eu fizer uma coisa errada, aí eles falam genericamente que os índios são assim. Então, isso é um absurdo. Então, eu fico contente de saber que a minha missão como escritor é tentar trazer esse conhecimento para a sociedade, para as pessoas entenderem melhor. Porque o que se sabe sobre o povo indígena no Brasil é uma coisa pequena demais, né? Muito pequena. Então, por isso que a gente, nós, como escritores, a gente tem essa missão de trazer conhecimento cada vez mais para que chegue ao público cada vez mais. E como eu estou falando com vocês hoje aqui, eu espero que vocês depois procurem meus livros, divulguem nas redes sociais, porque a imprensa grande do Brasil, elas não vão me procurar. E se eu procurar, eles não vão estar interessados. Então, eu desde quando eu comecei a escrever, eu sempre usei aquele ditado, de boca em boca a gente vai chegando lá, né? Então, foi assim que eu comecei em 1984. E hoje as pessoas sempre falam assim, ó, nossa, você é conhecido no Brasil todo. E eu falei, eu não sei, eu estou lá na aldeia, não estou sabendo de nada, né? O livro está rodando. Então, graças ao livro, o nome da gente vai rodando, né? Então, isso é gostoso, saber que o livro está rodando pelo Brasil e as pessoas vão indo. Então, é graças às pessoas que hoje eu sou conhecido. Não é por causa da imprensa, você entendeu? Porque a imprensa nunca está interessada em divulgar o trabalho da gente. Então, um professor compra um livro meu, já vai divulgando para outro, né? Então, foi assim que eu vivi até os dias de hoje. através de dar palestra, os professores comprando meus livros, e aí vai trabalhando com os alunos. Depois, alguns estudantes universitários resolvem fazer tese de mestrado sobre os meus livros, e daí vai crescendo. Então, a imprensa minha é o povo.
O Davi, você faz a última pergunta, por favor?
Faço. Qual o recado que você deixa para a rede, né? Para a Rede Camões aqui, todo o pessoal de jornal escolar?
Então, o que eu posso deixar é que as pessoas valorizem o nosso povo no Brasil, porque a gente precisa ser respeitado, porque a gente sofre muito preconceito, né? E às vezes as pessoas, por não conhecer a realidade do índio, é que vai causando esse preconceito. Então, através de vocês vão espalhando cada vez mais, e nós somos gente também como todo mundo, né? Nós temos nossos erros, mas também temos nossas coisas boas, né? Então, por isso que as pessoas precisam entender melhor o mundo indígena e procurem tentar achar meus livros, né? Depois, quem quiser, pode procurar meu filho na internet, no YouTube. É Kunumin MC, né? Kunumin MC, que ele é cantor de rap, ele está gravando música direto, né? Amanhã mesmo ele está gravando mais algumas músicas para videoclipe, daí está gravando um festival para Portugal. E assim ele vai indo. Então a gente espera que vocês sempre procurem mais trabalhos indígenas, como cantor, escritor e outros assuntos que podem chegar no ouvido de vocês e vocês espalhar cada vez mais. Obrigado.